Irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos hoje no final do capítulo 8. E a carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 7, como você já deve ter percebido, Paulo começa a responder perguntas que os irmãos ali levantaram a respeito da fé, a respeito da condição vivida ali na cidade de Corinto. E nesse capítulo em especial, capítulo 8, Paulo está falando a respeito da carne sacrificada aos ídolos. E nós já percebemos na nossa primeira mensagem que existem dois aspectos dessa carne consagrada aos ídolos. O primeiro aspecto é que ele trabalha ali no começo do texto, é que todo tipo de carne que você poderia comer em Corinto, ela vinha de sacrifício, não tinha escapatória, porque era uma cidade com muitos templos, os templos eram os locais que tinham os sacrifícios, e a venda da carne, ela acontecia no mercado, e o mercado, ele era abastecido, grande parte, ou quase totalidade das suas carnes, pelos templos. Então, não tinha como você comprar uma carne, comprar e comer carne em Corinto, que não viesse sacrificada aos ídolos. Então, num primeiro momento, Paulo está dizendo para os irmãos a respeito dessa carne. Poderia ou não comer, comprar dessa carne? Um fator importante também de lembrar é que a carne era um item caro. Não era todo mundo que comprava aquilo. Na verdade, era a minoria das pessoas que tinham poder aquisitivo para comer carne naquele momento. 2/3 da cidade de Corinto eram escravos e trabalhadores, assim, muito simples. A elite em Corinto, os gregos, romanos mais ricos, é que tinham acesso à carne. Quando é que a população tinha acesso à carne? Quando tinha festival do imperador. O imperador era considerado como um deus. E aí, nesses festivais, aí era distribuído carne à vontade, né? Consagrava-se a carne ao imperador, sacrificava-se ao imperador como um ser divino, e aí distribuía carnes para as pessoas. Então ele está respondendo nesse sentido. E essa carne que vem do imperador, é possível comer isso? E aí a gente viu semana passada que tem muito mais a ver com o coração do que pelo ato em si de comer ou não a carne. A resposta de Paulo vai trabalhar o coração. Tanto é que Paulo fala, né, que o conhecimento, ele torna soberbo, mas o amor edifica. Então Paulo começa a construir o argumento a respeito de comer ou não carne a partir do relacionamento, do amor e da prática cuidando uns dos outros e percebendo a consciência do outro. Por isso, nessa segunda parte do capítulo, Paulo vai continuar falando das carnes aos ídolos. Ele vai citar especificamente a carne que é consumida no templo, mas ele vai falar sobre uma questão muito importante, que é a consciência. Está no próximo slide o tema de hoje, a consciência do reino. Esse ponto é importante. E aí Paulo vai falar a respeito de ter uma consciência fraca e uma consciência forte. E o que significa essa consciência fraca e essa consciência forte diante de comer carne ou não comer carne, e diante daquele que come e daquele que não come? E aí Paulo vai nos ensinar um princípio muito profundo a respeito do cristianismo e do relacionamento dentro de uma comunidade cristã. Estão comigo no texto? Vamos trabalhar na temática consciência do reino. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado, por ter a consciência fraca, a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca. Pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço. O que é consciência? E ali tem a imagem de uma bússola. A consciência tem a ver com a bússola. E eu queria que você entendesse, em primeiro momento, o que é essa consciência do texto. Paulo apresenta a ideia de consciência como uma bússola interna, que aponta e também dá compreensão do que é certo e errado de forma moral. Ela é sensível e pode funcionar mal ao ficar presa em campos magnéticos que a irão desviar da rota. Não sei se você já teve contato com uma bússola. A maioria das bússolas que eu peguei em mãos eram ruins. Elas nunca apontavam para o norte. Elas giravam. Também comprava tudo na 25 de março, né? Não tem garantia, quebrou, pagou, todas aquelas vendagens ali. Nunca funcionou as bússolas. Uma vez eu inventei de ir com uma bússola para Pedra Grande, que é um lugar muito bonito lá em Atibaia, que você vai por uma trilha. E a gente formou um grupo lá da igreja e fomos tentando seguir a bússola pela rota da Pedra Grande. Aconteceu exatamente o que aconteceu com o Pablo Marçal. Em determinado momento, nós nos perdemos lá, porque a gente foi seguindo a bússola e não tinha lugar onde a gente não deveria estar. Aquele dia foi fantástico, eu quase caí do penhasco. Foi um negócio fabuloso. Fato é que depois de uma meia hora que o pessoal percebeu, todo mundo estava seguindo sozinho, sem bússola. Era mais seguro caminhar sem bússola nenhuma do que seguir aquilo que era proposto para seguirmos o norte ali. E a gente tinha traçado um mapa e foi caótico. Por quê? Porque a bússola era ruim. E é interessante que Paulo pega essa ideia de bússola que norteia e ele traz a consciência como uma bússola. É como se nós tivéssemos internamente um senso de direção para o mal e para o que é bom, para o que é ruim e o que é justo. Só que, no mesmo momento, essa nossa bússola, ela tem campos magnéticos que a atraem e a direcionam. Por isso que Paulo está dizendo assim, que a consciência fraca é como uma bússola, que muitas vezes ela é norteada por algumas questões que não são tão importantes como deveriam. E, ao mesmo tempo, a consciência forte, às vezes ela é tão imprecisa, que a pessoa acha que ela é tão forte na consciência, que a sua consciência moral está indo para o lado errado. Fato é que a consciência aqui, nesse texto, tem a ver com o nosso senso de certo e errado, tem a ver com aquilo que a gente acha justo ou injusto, tem a ver com aquilo que a gente considera correto ou não. E a nossa consciência, ela é formada com o tempo. A gente aprende o que é certo ou errado com as nossas experiências em casa, com a escola, com a igreja, com a própria vida. E aí essa consciência, ela vai sendo formada em nós. E aí você vai perceber no texto que trabalhar essa consciência, ela é possível. Mas ela não é de um dia para o outro. Alguém que tem uma consciência extremamente formada, uma direção apontada no coração como uma rota a ser seguido, não é fácil mudar a rota do coração. Então Paulo vai trabalhar esse aspecto da consciência. Eu queria que vocês entendessem que consciência é aquilo que nós consideramos correto, certo, justo internamente. É como nós a compreendemos as nossas ações. Eu faço algo e falo, ah, isso está correto. Eu ajo de uma forma e durmo de consciência tranquila, porque eu tenho a convicção de que aquela minha ação, eu compreendo que aquela minha ação ela é correta. Então, a forma que eu compreendo a minha ação, que eu torno ela justa, tem a ver com a minha consciência. Então, são os aspectos morais e a compreensão que eu tenho daquilo que eu faço. Tudo isso internamente, tudo isso na nossa mente, nosso coração, isso é a consciência. E ela pode ser desviada, ela pode ser quebrada, ela pode ser de várias formas afetada. Uma compreensão das próprias ações em termos do conhecimento e sentimento. Muitas vezes, uma consciência desajustada não consegue perceber a diferença de hábitos sociais e questões morais, que é o fato aqui de Corinto. Muitas vezes, a nossa consciência ela não tem discernimento para perceber se aquilo é uma questão cultural ou se aquilo é uma questão moral. Por exemplo, escutar tal tipo de música essa música ela é culturalmente brasileira ou ela é claramente imoral? Às vezes a gente tem dificuldade nessa consciência de interpretar isso. Esse estilo de música, ele é cultura ou ele é imoral, pecaminoso? Certo? Então, a nossa consciência tem muitas dificuldades, às vezes, de fazer leitura da cultura, de fazer leitura do estilo de roupa, de fazer cultura de artes em termos gerais. A gente tem dificuldade assim. E Paulo vai trabalhar essa questão que tinha a ver com a cultura ali em Corinto. Participar das festas do imperador era parte da cultura em Corinto. Todo cidadão participava. Agora, até que ponto você participar dessas festividades era certo ou errado? Até que ponto essas festividades afetavam a consciência das pessoas? Era só cultural e nada demais? Ou não, era algo mais profundo e tinha a ver com moralidade? Essa é a questão que Paulo está levantando de uma análise consciente daquilo que está acontecendo lá. Muitas vezes, uma consciência desajustada não consegue perceber a diferença do hábito social e das questões morais. Paulo sabe que a consciência pode ser reeducada, treinada, mas que para isso vai tempo. Paulo vai trabalhar essa questão aqui. Cuidado, queridos, para que vocês não queiram que uma pessoa mude a sua consciência de um dia para o outro. Cuidado, porque você que acha que é forte na sua consciência e age livremente sem pensar no fraco, e acha que simplesmente falar para ele que não tem nada a ver, ele vai crer nisso e vai mudar completamente o seu estilo de vida. Cuidado, não é assim. Os mais fortes precisam pensar na consciência dos mais fracos para não levarem à ruína esses pequenos que estão aprendendo a desenvolver a sua consciência. Por isso, Paulo aqui, ele está preocupado não só em que as pessoas tenham uma consciência forte, mas ele está preocupado que essas pessoas que estão desenvolvendo a consciência fraca, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas, acolhidas, e vai tempo para isso. Às vezes a gente é crente velho de igreja, a gente não tem paciência com pessoa nova que está chegando. A gente quer que ele creia como a gente crê, que ele mostre a sua fé como a gente mostra, que ele tenha fidelidade à igreja, às coisas de Deus, como a gente tem fidelidade. A gente quer exigir das pessoas que estão engatinhando na fé ainda um compromisso, uma responsabilidade, um temor que nós há 200 anos temos. E aí, muitas vezes, nessa abordagem, nesse jeito de pastorear, de cuidar, de querer ensinar essa pessoa a desenvolver a sua consciência, a gente acaba fazendo com que ela peque, e por isso a gente peca também. A gente acaba abusando dessas consciências fracas por exigir delas coisas que elas não têm condições, não têm tempo de fazer. Por isso Paulo está questionando essa questão aqui tão importante. Irmãos, perceba, a consciência ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, mas vai tempo, paciência, oração, aprendizado, discipulado, vai tempo para desenvolver uma consciência. E aí vem uma diferença legal. Paulo vai trabalhar o tema consciência forte e consciência fraca. O que significa isso? O apóstolo nos apresenta no texto dois tipos de consciência. A forte, que não estava relacionada com o conhecimento que os de Corinto acreditavam ter, mas no verdadeiro conhecimento cuja essência é o amor. Quando ele fala do conhecimento aqui, não é aquele primeiro que ele condena no versículo 1 do capítulo 8, o conhecimento que torna soberbo. Esse de Corinto, que eles achavam ter conhecimento, esse conhecimento afastava ele das pessoas. Esse conhecimento tornava eles snob. Paulo está falando assim, o de consciência forte não tem esse conhecimento. O de consciência forte tem o conhecimento do amor. Quem é forte na sua consciência, quem é maduro na sua fé, ele tem esse conhecimento que é prático no amor, no cuidado, na responsabilidade. Uma consciência que não é uma expressão de liberdade individual absoluta, como a filosofia cínica propunha, em que não há pecado quando se há conhecimento, mas no oposto disso. O que os filósofos cínicos falavam? E cínico aqui não tem a ver com cinismo do nosso tempo. Cínico aqui tem a ver com cachorro. A palavra cínico aqui tem a ver com cão. E cão de rua. Os cínicos eram filósofos que viviam na rua. E eles não estavam importando pela opinião das pessoas. Eles achavam que eles eram detentores do conhecimento, e eles eram tão seguros do conhecimento que eles tinham, que eles desprezavam a opinião da sociedade, desprezavam a opinião dos outros. Por exemplo, tem um cara chamado Diógenes, que é um cínico bem conhecido, e tem diálogos muito interessantes de Diógenes com vários personagens. Um deles é Alexandre o Grande, o imperador. Certa vez, Alexandre o Grande teria procurado Diógenes e falado para ele assim: Diógenes, hoje você é um exemplo para mim, da sua condição de vida, do jeito que você vive. O cara vivia na rua, tipo um mendigo. A sua condição de vida, a sua segurança naquilo que você acredita. Me peça qualquer coisa que eu te darei. O que você quiser, eu concederei a você, Diógenes. Diz a história que ele olhou para Alexandre o Grande e disse assim: por favor, saia da frente do meu sol. Esse era o cínico. Pouco importa o que você tem para mim, pouco importa o que você me oferece, pouco importa, a minha vida é o que interessa. Não é isso que é forte de consciência que Paulo está falando. Porque os coríntios, às vezes, olhavam para um pensamento cínico e achavam que o forte de consciência, ele jamais pecaria, poderia fazer qualquer coisa. Então ele poderia comer a carne sacrificada ao ídolo, e pouco importa. Ele poderia se envolver com a prostituição, e pouco importa. Por quê? Porque o conhecimento liberta. Eu já não sou escravo disso. Eu estou livre. Por mais que eu possa fazer essas coisas absurdas, eu sou livre, porque o conhecimento me libertou. Eu não sou preso à prostituição, ainda que eu a pratique. Eu não sou preso aos ídolos, ainda que eu coma a carne. Eu não sou preso. Entende esse pensamento? Paulo está condenando isso, está falando assim: olha, esse conhecimento, isso que vocês estão pensando de conhecimento não é a consciência forte. A consciência forte não é aquele que faz o que quer independente do que os outros estão pensando. Não é aquele que não se importa com o pensamento dos outros, que vive uma vida extremamente individual e que se exploda o que o mundo está falando. Não é essa a ideia de consciência forte. Porque a consciência forte tem uma responsabilidade baseada no amor que Paulo vai trabalhar aqui. Então, uma consciência forte é alguém maduro, que entende o Evangelho e está disposto a amar. E aí nós vamos ver o que o texto vai falar sobre isso. E o que é, então, a consciência fraca? Já a fraca é aquela que está em um processo de formação e necessita de um cuidado e de atenção. Então, a fraca aqui não é em termos de pejorativos, diminuindo, falando, olha, é um bebezão, é um bobão, é algo fraco, no sentido pejorativo. Paulo não está usando consciência fraca aqui numa questão de debochar desses irmãos. Ao contrário, Paulo está cuidando deles. Está dizendo, alguns irmãos têm uma consciência que está em processo de desenvolvimento. Eles têm que ser cuidado, eles têm que ser amado, eles têm que ser respeitado. E muitas das coisas daqueles que são fortes, eles vão ter que olhar com muita atenção os fracos, para que não façam eles caírem numa armadilha. Então, esse texto está trabalhando a questão da consciência, que é certo e que é errado, compreensão da vida moral, aspectos íntimos. E é a consciência forte, pessoas que estavam amadurecidas na fé, entendiam, de certa forma, muita coisa a respeito da liberdade, de uma vida plena com Cristo. Também está trabalhando o que não é a consciência forte e falando sobre a consciência que precisa ser desenvolvida. Então vamos para o texto. O primeiro versículo do texto, versículo 7, diz assim: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. O conhecimento que vocês têm, pela sua maturidade, pela sua fé. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, ou seja, a prática deles de vida sempre foi o envolvimento com a idolatria. Eles comiam a carne do imperador, iam no templo, estavam lá. Estavam acostumados. Quando eles comem da carne sacrificada ao ídolo, eles se contaminam. Faz mal para eles. Já eram crentes. Já tinham experimentado da fé, recebido perdão, nasceram de novo. Mas esses ídolos, comer dessa carne, afetava eles. Por mais que os coríntios comiam da carne, falavam, não tem nada a ver, não existe ídolo. Ídolo é tudo falso, essa carne aqui é como qualquer outra. Mas para esses aqui não era. Comer dessa carne para eles contaminava eles. Por quê? Porque eles têm uma consciência ainda que está sendo desenvolvida, treinada. Por que essa carne contaminava eles? Olha só, A consciência individual é importante para todos os crentes. A gente tem que respeitar a consciência de cada um. O grau de conhecimento, de maturidade que cada um tem. É importante. Por isso, Paulo está preocupado com aqueles que estão em um processo de maturidade. Muitos em Corinto, antes de Cristo, eram adoradores nos templos dos ídolos. Eles sabiam o que acontecia lá. Carregavam o senso obscuro de mistério e medo dos templos. Um sentimento de que, ao comerem nas mesas dos deuses, estavam tendo intimidade com eles, oferecendo a vida deles aos ídolos. Uma emoção de entrega, sentimento de entrega, que muitas vezes envolvia prostituição. Prostituição dentro do templo. Comiam da carne, depois de um tempo eles iam até um lugar com a sacerdotisa ou sacerdote e faziam sexo para glorificar a divindade. Tudo estava envolvido na carne sacrificada aos ídolos. Eles viveram isso. Estavam lá todo dia. Participar disso pesava a consciência deles. Imagine um indivíduo que nasceu nesse ambiente, cresceu nesse ambiente, desde pequeno os pais levavam ao templo, vivenciou isso, experiências, até semana passada. E aí alguém falou do evangelho de Jesus Cristo para ele. Falou: olha, todos esses ídolos são falsos. Só existe um Deus, só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. E esse cara foi tocado pelo Espírito. Nasceu de novo, se despertou e falou: eu creio. Esse cara foi recebido na comunidade, professou a sua fé pública, foi batizado e está caminhando. E de repente, numa festividade, ele vê aquele líder da igreja comendo uma carne que era sacrificada ao ídolo. O que vai passar no coração desse cara? Para e pensa. Até 20 dias atrás ele estava lá. Ele sabe o que é aquilo. O cheiro da carne está ali para ele. E o cheiro da carne leva o pensamento dele em tudo aquilo que envolvia. E ele fala assim: eu fui liberto disso aí. Isso não é a verdadeira adoração. Eu me entregava aos ídolos comendo esse negócio. Isso aí me fazia me render diante deles. E depois eu ia para um lugar onde tinha um absurdo de prostituição, de sujeira, de maldade, de malícia. Quando eu cheiro essa carne, eu já sinto tudo isso na minha vida. Está entendendo o que é o sentimento desse indivíduo? Esse indivíduo creu em Cristo, mas não adianta falar para ele: isso é um ídolo. Ah, é verdade, eu creio. É verdade, é falso, é falso. Ele creu que é falso. Mas ele ainda tem todo um sentimento que para ele é inadmissível sentar-se àquela mesa. É inadmissível. Eu queria que você percebesse que para alguém que chega a Cristo, mudar a sua consciência moral não é assim. Ele aqui não é uma vitiminha que fica: ai, me ofendeu, porque... Não, agora está na mania de: ai, me ofendeu, porque fez isso, ai, me ofendeu. Por... Não é uma questão de me ofendeu. Né? Hoje a gente tem essa frescura do me ofendeu, né? Mas não é uma questão de me ofendeu. É uma questão que mexe com o íntimo dele, que mexe com o profundo significado que ele tem da vida. Percebe isso? É muito profundo isso. Quando eu jogava futebol amador lá em Atibaia com meu pai, eu tive o privilégio de jogar com meu pai. Meu pai era muito bom de bola. Meu pai era muito bom de bola. E eu ia jogar com ele futebol amador. A gente jogava, fazia dupla de zaga. E futebol amador você já deve imaginar como é, né? Nós íamos tudo quanto é lugar, nos campos nada a ver. E sempre a gente ia numa Kombi. E tinha um cara que ia com a gente, que ele era um cara que tinha acabado de conhecer o evangelho. Eu já era crente, eu devia ter uns 17 anos, já era crente há uns 2, 3 anos. E meu pai também, uns 2, 3 anos que estava no evangelho. E esse cara tinha acabado de se converter. O cara tinha conhecido a Cristo, estava lá, ia no futebol amador. Nada a ver com a igreja, ali era futebol amador bem mundano, né? E nessa jornada que nós íamos, os caras levavam dentro da Kombi uma bacia, não sei se era uma bacia, um tonel, o que era aquilo, cheio de pinga. Cheio de pinga. Dava para nadar naquele negócio, né? Eu ia várias vezes do lado, me banhava, fui batizado por pinga várias vezes. Mas para mim não fazia a mínima diferença. Porque pinga e água para mim... Né? Mas aquele cara que tinha se convertido naquele momento, várias vezes, ele chegou no meu pai e falou assim, Du, meu pai chama Reginaldo, mas o apelido dele é Du. Não sei por quê. Du, isso aqui... me dá água na boca. Isso aqui destruiu a minha casa. Destruiu a minha família. Graças a Deus, me libertei disso. Mas toda vez que eu venho nessa Kombi, me dá vontade de voltar nisso aqui. Me dá vontade de tomar isso aqui. Me dá vontade de voltar. Porque é muito mais forte do que eu. Meu pai falou para ele, sai daqui então, cara. Pode ser burro, né? Meu pai era bem educado como eu assim. Sai daqui, cara. E foi uma coisa tão forte para ele que ele parou de jogar futebol. Que era o melhor, era o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque aquilo era um negócio muito forte para ele. Ainda que a gente não tomava. Meu pai não tomava aquilo e a gente não tinha nem aí. A gente não teve problema com bebida. Eu nunca tive problema com bebida. Eu sempre odiei bebida. Mas para ele, não. Para ele era um negócio muito forte que mexia com o seu íntimo, com a sua história. Mexia com a sua família ali. Percebe como a gente, às vezes, não dá valor a esse significado de histórias das pessoas? Se aquilo ofende, não vou fazer. Se aquilo é algo que destrói, por que, que eu vou falar para o cara, não tem nada a ver, não, cara, olha, você já é livre em nome de Jesus disso, né? Você... Não é assim, o cara tinha problemática com essa situação. É a mesma história aqui em Corinto. Os caras não estavam sendo ofendidos com isso. Estava mexendo com o íntimo deles. E aí a recomendação de Paulo no versículo 9 é muito interessante. Ele vai falar assim. Contudo, versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Pois não ficamos piores se não comermos, nem melhores se nós comermos. O que ele está falando? A comida é secundária. Não é importante a comida, essa questão aí, não é importante a comida, para que eles pensassem a respeito disso. Será que vale a pena você ficar insistindo em comer carne na frente do cara? Será que vale a pena você ficar insistindo, cara, vamos evoluir aí, come aí, não tem nada demais. Será que vale a pena você querer que o cara cresça dessa forma, insinuando para ele que ele é imaturo e ele precisa aprender a comer carne? Será que é essa a forma? Paulo está falando assim, é secundário isso. Por que, que você vai brigar por uma coisa que é legítima? Não tem problema nenhum você comer carne. Mas por que, que você vai brigar por isso? É secundário, é uma bobagem. Talvez alguns poderiam insistir que provocar o crescimento deste seria por meio de incentivá-los a comer. No entanto, Paulo chama a atenção para um primeiro ponto importante. Comer ou não comer não significa nada diante de Deus. Uma pessoa não se tornava mais próxima do Senhor se passasse a comer carne e nem se deixasse de comer. Por isso, a recomendação é que percebam que a comida é algo descartável neste processo. Paulo está falando para os irmãos assim, será que essa forma de discipulado que vocês estão querendo não é abusiva demais? Vocês estão querendo provocar uma certa liberdade, uma certa maturidade? Mas vocês estão insistindo numa coisa secundária. Vocês estão querendo que o cara não leve a sério comer carne? Mas o que é a carne? O que muda na sua vida você comer carne ou não comer carne? Sacrificada ao ídolo. Não muda nada. Você não se tornará mais maduro se você comer. E você não se tornará mais maduro se você deixar de comer. Perceba, não é esse o método. Qual é o princípio aqui? Muitas vezes nós queremos discipular, incentivar as pessoas a crescerem na fé, afetando a consciência delas, fazendo com que elas façam coisas que elas considerem erradas. E às vezes são coisas secundárias. E é legal de você perceber, se você vem de uma família, e a família começa a criar... A família tem várias coisas que consideram ruins. E às vezes a gente faz coisas simplesmente para afrontar a nossa família, porque ela não gosta daquilo. Será que vale a pena mesmo você mostrar que é crente afrontando a sua família, fazendo coisas que são secundárias? Ah, mas não tem nada a ver. Beleza, não tem nada a ver, mas essa é a metodologia do amor que edifica? Enfrentar, desafiar, contestar, mostrar que você é maduro, colocando o dedo no outro e falando assim, eu faço mesmo? E aqui você poderia aplicar em muita coisa, coisas secundárias, que às vezes nós crentes brigamos por coisas secundárias para mostrar que nós somos livres, nós somos maduros, queremos realmente escandalizar as pessoas que estão mais fracas, porque ainda não cresceram na fé, não amadureceram a sua fé, e queremos escandalizar essas pessoas, porque nós fazemos isso, vamos a tal lugar, frequentamos a tal lugar, estamos em tal ambiente, fazemos questão de mostrar isso, tiramos foto, postamos na internet, simplesmente para falar, crente faz mesmo, crente faz isso, crente se diverte assim. E a gente não está nem se lixando para o pensamento das pessoas que estão chegando na comunidade, que foram libertas daquele tipo de vida, daquela história que eles viviam. Não estamos nem aí para eles, queremos que eles cresçam na pancada. E Paulo está falando, será que é assim mesmo? Será que você vai insistir nesse tipo de testemunho? Em que você é livre, que você faz o que você quiser, que aquilo não tem nada a ver, você vai continuar fazendo esse tipo de coisa? Fazer isso te leva mais para perto de Deus? Ter essa prática de vida? Não, não leva. É uma provocação de Paulo para os irmãos na Grécia. Paulo sabia que comer carne não levava a lugar nenhum. Comer carne pouco importa. Mas se você comer carne simplesmente para tentar mostrar para o outro que está completamente livre disso e sabe que aquilo tinha um poder para esse cara e você continua comendo carne na frente dele, isso não é amor. Isso não é amor. Uma coisa interessante de pensar também, a carne era algo mais acessível às pessoas que tinham renda, né? Então, nem todo mundo tinha carne. Essa é uma boa reflexão, porque normalmente a gente, quando tem condição de ter uma coisa, e essa coisa está escandalizando alguém, a gente briga para não abrir mão dela, porque a gente tem acesso a ela. Agora, tem coisa que a gente não tem acesso, a gente nem gosta de fazer, por essas coisas a gente briga. É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, olha, eu tenho acesso a tal coisa, né? Aqui, Corinto, eu tenho acesso à carne, então comer carne não tem nenhum problema, porque eu tenho acesso à carne. Mas tem coisas que eu não tenho acesso, aí eu direi que é pecado. Direi que é pecado, direi que é uma afronta. É interessante porque a gente tem dificuldade de abrir mão das coisas que a gente pode ter. Mas das coisas que a gente não pode ter, a gente condena essas coisas. Perceba isso na nossa didática de vida, na nossa prática de vida. Às vezes a gente começa a falar que uma coisa é pecado, porque a gente não tem problema com aquilo, a gente nem tem condição de ter aquilo. Então a gente fala que é pecado. Mas nas coisas que a gente tem condição de ter, nas coisas que a gente faz, a gente fala que não é pecado, aquilo é liberdade. E isso aqui é uma lição interessante, porque os coríntios que tinham acesso à carne não estavam dispostos a abrir mão do acesso à carne. Eu não, posso comprar carne, não tem problema nenhum. Comer carne não tem problema nenhum. Eu não vou abrir mão disso. Muitas vezes a gente não abre mão das coisas porque a gente tem acesso. Mas a gente condena as coisas que a gente não tem acesso. Percebe isso? Muitas vezes o nosso coração começa a olhar para as pessoas e falar, isso é pecado. Mas é pecado porque você não pode fazer e não pode ter. Agora as coisas que você faz, você fala, não, isso é minha liberdade, isso eu posso, não tem nada a ver. Entende como é o nosso coração enganoso? Tudo aquilo que a gente não tem acesso, a gente fala que é pecado muitas vezes. E tudo aquilo que a gente tem acesso, a gente briga até o máximo para ter o direito de usar ou ter ou exibir aquilo. E Paulo está falando, será que isso não é secundário? Será que você não está brigando uma briga boba? Será que você não está querendo realmente trabalhar o oposto do evangelho? É disso que se trata o versículo 9. E aí ele vai começar a falar na prática, como é que nós devemos agir em termos daqueles que têm consciência e informação. Olha a frase do Agostinho: sobre o que não é essencial a fé, guarde o silêncio. Se é secundário, não tem por que você ficar brigando por isso. Bobeira? Fica quieto. Não vale a pena insistir nisso. E ele vai trabalhar o tema. Primeiro ele vai falar que a consciência, ela deve ser uma consciência de amor. Olha só o versículo 10. Porque se alguém vir a ti que tens conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será ele incentivado por ter consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Se aquele irmão que tem consciência fraca vê você, que é um exemplo para ele, comendo aquela carne que o escandaliza, não vai ser uma ofensa para ele? Por isso que aqui a consciência forte é uma consciência do amor. Que tipo de amor? O conhecimento de quem ama estará atento para que de fato é importante na fé cristã. Neste contexto, pessoas estavam precisando de um pastoreio próximo. E por isso, aquilo que entendiam ser um direito e uma expressão de liberdade não poderia ser causa de tropeço aos mais novos de consciência. Era um direito comer carne, era expressão de liberdade, tudo bem. Mas estava afetando umas pessoas. O amor de quem conhece de verdade o Evangelho seria manifesto como? Não na exaltação do indivíduo, eu sou livre e faço o que eu quero, mas na renúncia ao fraternal, pois a vida conjunta na comunidade é o objetivo da salvação em Cristo. É abrir mão em prol do outro, isso é amor. A expressão de amor em Jesus Cristo é essa. Ele tinha o direito, mas ele não usou do seu próprio direito de ser igual a Deus. Ao contrário, ele abriu mão da sua glória e se fez servo. Por quê? Por amor. Jesus Cristo ensina a consciência do amor quando ele diz: eu tenho o direito, eu tenho a glória, eu tenho o poder, sou completamente livre. Mas, por amor, eu abro mão da minha liberdade e me faço servo. Eu abro mão da minha glória e me faço escravo, cordeiro, para morrer. Esse exemplo de Jesus Cristo é a consciência do amor. De alguém que vê o outro como importante, o coletivo. Não só a vida egoísta, mas a vida comunitária. A salvação de Jesus Cristo não é a salvação de almas. É a salvação do todo. É a salvação da igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. Nós, quando cremos em Cristo, nós somos aceitos na igreja, na comunidade. Jesus Cristo não nos salvou para levarmos uma vida de santidade sozinho, individual, egoísta, lutando por si mesmo, as suas causas, a sua vida. Não, é uma vida que tem a ver com o coletivo, com o plural. Por isso que a consciência do amor é muito importante. Paulo está falando assim: se você tem certeza que aquele indivíduo está vendo você fazendo isso, comendo carne no meio lá do templo, e você está levando ele a comer carne, e essa carne tem contaminado ele, se o seu exemplo de liberdade está fazendo alguém pecar, pare, abra a mão. Por quê? Por amor. Mas eu tenho direito. Verdade, tenho direito. Não tem nada a ver, o ídolo não existe. Não, não existe mesmo, é verdade. Então por que eu vou parar? Por amor. Quem ama abre mão de direitos, porque é mais importante a vida do outro do que a sua própria satisfação pessoal. Isso é a consciência do amor. Ah, isso é impossível. É mesmo. Só tem a consciência do amor quem foi amado por Jesus Cristo. Quem não foi, vou dizer para você que você jamais fará isso. Você jamais abrirá a mão da sua satisfação individual por amor a alguém. É impossível fazer isso. Você precisa ser amado por Jesus Cristo. Se você não experimentar do amor de Jesus Cristo, você nunca vai amar alguém dessa forma, em que o seu próprio direito é aberto à mão para que você possa beneficiar o outro na sua consciência fraca. Percebeu que forte isso? Abrindo mão de uma coisa por amor a alguém. Abrindo mão de uma vida individual para caminhar junto com alguém. Isso é avesso ao mundo que a gente vive hoje. avesso. O mundo de hoje vai dizer para você usar pessoas para ter coisas. Essa é a filosofia. Use pessoas para ter coisas. Faça o máximo possível de proveito enquanto você está com alguém, para que você se satisfaça sozinho. Então você usa as pessoas para ter uma satisfação pessoal. É o oposto do reino. Isso é a consciência do ego e não a consciência do amor. Então Paulo está falando assim: você percebeu que ir ao templo, comer carne, está levando pessoas à morte. Percebeu? Não continue fazendo isso. E aqui vale para qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa, né? Sexta-feira santa, dia de comer carne, né? Muitas vezes nós crentes fazemos isso de afronta para a pessoa que mora do nosso lado e é católica romana. A gente faz churrasco na sexta-feira simplesmente para afetar a consciência daquela pessoa que não tem nada a ver com isso. Ah, mas se eu comer, eu vou ensinar a eles que não tem nada a ver. Será? Ou simplesmente você está gerando ódio? E às vezes a gente gosta de gerar ódio nas pessoas. A gente gosta de gerar ódio em nome da verdade. Não existe ódio. A verdade nunca gera ódio. A verdade gera sempre quebrantamento, aproximação. Por isso Paulo está dizendo para nós, a primeira coisa que nós precisamos ter é uma consciência do amor, em que sempre o coletivo é mais importante do que o individual. Sempre. A segunda parte dos dois próximos versículos é a consciência do discipulado. Assim, o fraco teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Aquilo que você sabe, em vez de fazer alguém se aproximar de Deus, mata. A sua teologia, essa sua descrição teológica, ortodoxa, calvinista, sei lá o quê, não está salvando ninguém, está matando. Teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. O que é ferir a consciência fraca? É a pessoa que está desenvolvendo a consciência e você provoca ela a fazer uma coisa que ela acha errado. E nem é pecado. Comer carne ali não era o problema. Mas a pessoa estava induzindo, não, come carne. Será? Será mesmo que eu posso comer carne? Era tão ruim quando eu comia e tal, eu tinha um sentimento, não, come, come, você é livre em Jesus Cristo. Isso é ferir a consciência, é induzir o mais fraco a pecar contra a sua consciência, ainda que não tinha nenhum problema em comer carne. E Paulo está falando assim, quando você faz isso, você peca contra o seu irmão e peca contra Cristo. Por quê? Porque você não tem uma consciência de discipulado, que é parte da nossa missão. Ide pregai o evangelho, gerando discípulos. Parte do nosso testemunho desdobrará em caminharmos com pessoas, ensinarmos, transmitirmos conhecimento, não da boca para fora, mas do exemplo, de uma vida de amor, de renúncia. Consciência do discipulado é que nós estamos o tempo todo ensinando alguém e imitando uma pessoa. Essa é a vida cristã. Nós sempre olhamos para alguém a quem nós imitamos e sempre tem alguém imitando a gente. Sempre. Esse é o aspecto do coletivo, a consciência do discipulado. Os antigos rabinos, ainda que tivessem a certeza de estarem certos aos seus próprios direitos, submetiam-se à opinião da maioria dos colegas para preservar a unidade e a paz. Num colegiado rabínico, quando eles tinham uma discussão teológica, para, sei lá, ou para caminhar com a sinagoga, ou para fazer alguma coisa numa região, tinha um rabino que tinha certeza de que ele estava certo no que ele estava propondo. Mas ele perdeu. Os outros rabinos sugeriram uma outra coisa oposta ao que ele entendia como correto. Muitas vezes o rabino abria a mão em prol do coletivo e da missão, da tarefa. Por quê? Porque é melhor cumprir a tarefa do que ficar brigando por uma opinião própria. Essa é a ideia. Os mestres judeus viam o ato de fazer alguém tropeçar, se desviando do caminho de Deus, como pior do que matar essa pessoa. Olha que forte isso. Muitos judeus entendiam que se você afeta a consciência de alguém, faz com que ela se desvie, né? Desvie daquilo que era o caminho correto, por alguma instrução que você dá, é pior que matar ela, porque ela está se afastando de Deus. Paulo carrega essa mente judaica e afirma que se um pequeno na fé visse um forte na fé participando da sua antiga forma de adoração, seria induzido a pecar e ser destruído pelo conhecimento do forte. Olha que forte isso. O discipulado acontece em amor e não em destruição. Percebe que o nosso exemplo é muito importante? Então, diferente do que os cínicos propunham, pouco importa o que os outros estão pensando, nós cristãos, nós nos importamos com o nosso testemunho. Aqui tem uma ressalva. Às vezes, esse se importar com a opinião dos outros é pecado da nossa parte. Porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar de coisas erradas, não de coisas espirituais. Ah, eu fico me importando o que os outros vão pensar se eu comprei carro novo ou não comprei, se eu estou empregado ou desempregado, se eu me dei bem na vida ou me dei mal na vida. E aí você fica o tempo todo, ah, se eu estou viajando, ah, nas férias, ah, agora é final de semana prolongado, eu tenho que postar uma viagem lá, porque senão que os outros vão pensar que eu sou um fracassado. Esse tipo de pensamento da opinião dos outros, isso aqui é furadaça. Se você vive pensando na opinião dos outros nesse sentido, você é escravo dos outros. Nesse quesito em especial, a opinião dos outros pouco importa. A opinião é de Cristo. Agora, o que é que Paulo está chamando a nossa atenção aqui? O que é que a opinião dos outros importa em relação à nossa experiência de fé? O nosso testemunho de vida, de moralidade, de sermos discípulos de Jesus Cristo. Isso a opinião dos outros importa. Como eu sou um comerciante, que trata as pessoas com respeito, um comerciante que é justo, não fica enganando as pessoas. Percebe? Como eu sou um funcionário público, como é que eu sou um funcionário público nesse governo tão corrupto? Todas as esferas de um Estado estão corrompidas. A corrupção não está lá no Congresso, a corrupção está na escola que a gente trabalha. A corrupção está na creche, a corrupção está na servidoria, sei lá, em qualquer lugar. A corrupção está em todos os lugares. Como é que a gente lida com isso? Que testemunho a gente dá de Jesus Cristo? Na onde ele nos leva? Para os nossos vizinhos, para os nossos familiares? As pessoas olham para nós e elas veem Cristo? Isso é discipulado. Discipulado é mostrar Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso é importante. Consciência forte é uma consciência do discipulado. Lembre-se disso, sempre tem alguém te imitando. E aqui eu não estou falando de alguém que está olhando para você para te julgar, para te condenar, apontar o dedo, né? Não. Encare essa ideia de ser exemplo de forma positiva. Sempre tem alguém olhando para você, não para te julgar, mas para que é fonte de inspiração. Está olhando para você e fala assim, poxa, eu gosto da maneira como ela é mãe, eu gosto da maneira como ele é marido, eu gosto da maneira como ele é presbítero, eu gosto da maneira como ele é um funcionário, eu gosto da maneira como ele é um patrão, eu gosto da maneira, isso me inspira. Isso é discipulado. Sempre tem alguém que olha para você e está inspirado por você. Isso é dom de Deus, é o Espírito. Paulo disse isso, né? Olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Imite a mim, porque eu estou imitando a Jesus Cristo. Isso é discipulado. E por último, terminando, uma consciência de renúncia. Olha o último versículo. É por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, ainda que não tenha nada de errado comer a carne, mas se ela faz o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Consciência forte é uma consciência de renúncia. A liberdade cristã está na potencialidade dada pelo Espírito de abrir mão de nossos próprios desejos e vontades para o bem do outro. Foi o que o próprio Cristo fez diante da cruz. Paulo afirma que se não agirmos assim, pecamos contra os irmãos e contra o próprio Cristo. que é o maior exemplo de renúncia. A ideia de evangelho em Corinto precisava ser ajustada, pois queriam prezar pelo direito e liberdade, enquanto a boa nova é o oposto. A carne era algo mais acessível aos ricos. Normalmente resistimos quando temos que abrir mão de coisas que temos acesso no dia a dia. Esse último ponto ele é muito forte, porque Paulo está falando para eles abrirem mão de uma coisa que não era pecado. Queria que você observasse isso. Paulo está falando assim: se comer carne é um problema sério para alguém que você está investindo espiritualmente, por que que você vai comer carne? A carne não te leva mais para perto de Deus, não te afasta de Deus, ela é secundária. Vale a pena abrir mão enquanto aquele irmão está crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a sua fé. Irmãos, isso aqui é muito legal, porque isso dá uma responsabilidade para nós de cuidarmos das pessoas que estão próximas de nós. Não só nos importarmos com os nossos filhos, netos, parentes, esses a gente tem realmente uma responsabilidade e a gente quer dar um bom exemplo para eles. Mas a gente se importar com a comunidade, se importar em cuidar das pessoas que estão chegando e mostrar para elas que Jesus Cristo, ele realmente nos liberta de muitas coisas deste mundo. E esses exemplos podem ocorrer em várias formas. Talvez você que tenha uma empresa, como é que você administra a sua empresa nesse mundo mau? É dificílimo ter uma empresa no Brasil. Como é que a gente pode inspirar outras pessoas? É legal esse tipo de contato. Como nós podemos educar os nossos filhos com um mundo cheio de malícia, um mundo cheio de instruções equivocadas? É inspirações dentro da comunidade. Como nós podemos estudar, crescer, viajar, nos divertir, como nós podemos viver a vida? Perceba uma coisa muito legal: o cristianismo não é uma religião de final de semana. O cristianismo é uma vida completa. Nós somos cristãos todos os dias. Por isso nós precisamos de exemplos todos os dias. Nós precisamos ser exemplos de vida todos os dias. E um dos maiores exemplos de uma consciência forte é a renúncia. Nesse mundo tão apegado, um mundo tão egocêntrico, um mundo em que o meu é mais importante, quando você renuncia, abre mão de um direito em amor por amor de alguém, isso é um testemunho fabuloso de Jesus Cristo. Que nós possamos aprender a desenvolver a renúncia com amor, tremor e como uma forma de testemunho para as pessoas de como Jesus Cristo é importante para nós. E como ele é um exemplo de renúncia, abrindo mão de toda a sua glória para nos salvar. E às vezes a gente não abre mão de coisas tão fúteis para preservar e salvar alguém que está do nosso lado. Vamos orar? Feche sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, peça a Ele que possamos ter uma consciência cada vez mais madura, uma consciência de responsabilidade um para com o outro. Ore ao Senhor, depois da nossa oração silenciosa, nossos irmãos vão nos conduzir em mais um cântico.